Boa tarde, nós somos alunas do primeiro ano de Saúde Ambiental na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e hoje trazemos para os ouvintes do podcast Saúde Ambiental em Linha o tema sobrepopulação. Para falar melhor que ninguém sobre isso, temos o nosso convidado João Abegão, licenciado em Saúde Ambiental, mestrado em Ecologia, Ambiente e Território e está a tirar doutoramento com tese em Climate Change and Policies for Sustainable Development na Universidade de Lisboa.
Olá, João, desde já obrigada por teres aceito o nosso convite e bem-vindo ao podcast de Saúde Ambiental. Nós escolhemos este tema porque achamos que é um tema que não é tão falado como, por exemplo, a poluição e as alterações climáticas, mas achamos que também é muito importante, então decidimos abordar este tema. Pronto.
Primeiramente, gostaríamos de abordar o que te levou a escolher este tema e como é que a tua tese de doutoramento está ligada à temática da sobrepopulação.
Então, obrigado, colegas, por me terem convidado para vir aqui falar sobre este tema. Muito importante e não é falado vezes suficiente. Como é que isto está, então, ligado à minha tese? A minha tese tem três bases fundamentais: os limites da sustentabilidade, a história ambiental e o colapso, de civilizações passadas. Eu comecei na sobrepopulação porque vocês podem pensar na sobrepopulação como um multiplicador de todos os nossos problemas. Quando nós temos mais pessoas no planeta, todas as pessoas requerem, por mais básica ou baixa que seja o seu consumo, requerem um nível não negligenciável de recursos, ou seja, requerem materiais, requerem água, requerem alimentação, requerem infraestruturas. Claro que há uma grande diferença, há um espectro de consumo no mundo inteiro e essas diferenças depois são avaliadas e há pessoas em estado de pobreza, e há pessoas em estados de ridículos de riqueza, mas há um problema que todas as pessoas, da mais pobre até a mais rica, querem subir para o nível mais de maior conforto que possam atingir. Isso, depois está ligado ao que nós hoje em dia falamos da pegada ecológica e do overshoot, ou seja, como é que o planeta tem os recursos finitos, o planeta é um planeta finito e quando estamos a colocar mais pessoas no planeta, estes recursos têm que ser, ou seja, imaginemos isto como uma tarte que tem que ser dividida em cada vez partes mais pequenas para poder sustentar uma população em crescimento e que ao mesmo tempo quer consumir de uma forma, quer subir na hierarquia de consumo para poder viver com uma vida melhor e dar uma vida melhor aos seus filhos e ao seu agregado. Como é que isto está ligado à minha tese? Porque eu, ao estudar o colapso de civilizações passadas e ao mesmo tempo olhar para para o presente e para o futuro e como é que o nosso projeto civilizacional está a quebrar muitos limites, vocês provavelmente conhecem como os limites planetários do planeta, como as alterações climáticas, os fluxos biogeoquímicos, tudo isto está ligado ao número de pessoas que explodiu de uma forma tremenda nos últimos 100 anos. Basta olhar para as projeções e para o passado e percebemos que em 1800 estávamos a atingir o primeiro 1 milhão de pessoas e que desde então a população está quase a atingir 8 mil milhões de pessoas. Portanto, em pouco mais de 200 anos, houve a população do mundo explodiu e estas pessoas esperam recursos. Portanto, no passado, quando eu olho para o passado, nós vimos que muitas civilizações desapareceram, não conseguiram ter a resiliência para sustentar os seus modos de vida. E quando olhamos para estas pessoas, e eram poucos milhões de pessoas, percebemos que muitas delas ou causaram desflorestação nas suas zonas circundantes ou levaram ao colapso das zonas de pesca que tinham perto ou as populações de animais. E da mesma forma, as civilizações não foram capazes de serem sustentadas. Muitas vezes o que é referido é os solos, a produtividade dos solos não aguentava a exploração contínua. E basta nós pensarmos, hoje em dia a população aumentou muitas vezes mais do que naquela altura, e naquela altura pessoas com pegadas pequeníssimas em termos do que nós consumimos hoje em dia conseguiram alterar os seus ambientes de uma forma tão profunda, como é que nós hoje em dia não seríamos capazes de fazer quando temos impactos muito maiores? Além do facto que estamos a adicionar muito mais pessoas. Portanto, é mais ou menos dessa forma que eu estou a incluir a sobrepopulação, porque olho para o passado e tento pensar nos limites da sustentabilidade no nosso presente e no futuro, porque a população não para de crescer em mais de 80 milhões de pessoas por ano, ou seja, isto já tirando as mortes e calculando os nascimentos, ou seja, todos os anos estamos a adicionar uma população de cerca de 80 milhões de pessoas, o que, claro, é muito preocupante e não é falado desses assuntos.
Existe algum acordo entre nações sobre medidas que sejam aplicadas para que a sobrepopulação não seja um problema?
Oi, infelizmente não. Até mesmo posso dizer-vos que é exatamente o contrário. As Nações Unidas costumam lançar as projeções da população de 2 em 2 anos, e há 2 anos atrás, ou 3, lançaram um relatório em que mostravam que 64% das nações que tinham atingido uma taxa de fertilidade abaixo de 2.1, ou seja, que é quando os países estão a manter a sua população estável, ou seja, 2.1 filhos por mulher, todos os países que estão abaixo deste valor, ou seja, Portugal está incluído nestes, temos outros como a Coreia do Sul e países que se costuma falar estão em declínio lento populacional. 64% destes países estão a implementar medidas para aumentar a sua população. Ou seja, é exatamente o contrário do que se esperava. A maior parte das... E os que não estão, ou seja, muitos dos outros países que ainda estão com taxas de fertilidade acima dos tais 2.1, que é quando a população está a crescer, estão a tentar ainda implementar outros, sei lá, subsídios para que as mulheres tenham mais filhos, subsídios para aumentos de tempo em que os pais podem ficar em casa com os filhos, por exemplo. Ou seja, são tudo medidas chamadas pronatalistas, que incentivam o aumento do agregado familiar. Pelo contrário, não existem incentivos que tentem puxar as pessoas para não ter filhos. Eu já escrevi, por acaso, e também já há outros autores que escreveram sobre este assunto, que é, por exemplo, o mercado de direitos reprodutivos, em que é sugerido, em que, por exemplo, um indivíduo ou um casal que não desejasse ter filhos fosse recompensado pelo efeito, por todos os benefícios que isso traria em termos sociais e ambientais, principalmente menos nas estradas, menos barulho nas cidades, menos poluição, menos tudo o que seja em termos de consumo. Estas pessoas estariam a contribuir para algo que não seria fatorizado na economia, e desta forma teria um benefício fiscal para receber isso. Mas tal ideia é simplesmente teórica neste momento. Não existe nada que possamos dizer que as nações estão de acordo em diminuir a população. A única coisa que é feita são países que se apercebem que a sua população está a crescer demasiado rápido e que não terão infraestruturas para as albergar. Por exemplo, o Egito, há uns anos, para cá, 2, 3 anos, perceberam que o seu crescimento populacional estava demasiado rápido e que em 20 anos, ou seja, o tempo desde as crianças crescerem até chegarem à fase de adulta, não iriam ter escolas suficientes nem hospitais para as mães e para os filhos, e perceberam que teriam que implementar algumas medidas para persuadir as pessoas a terem um agregado familiar mais baixo. Isto é quando falamos em medidas não coercidas, ou seja, as pessoas são persuadidas a tentarem reduzir o seu agregado familiar sem imposições do Estado, como uma perseguição de pessoas, sei lá, como houve na China, que vocês conhecem certamente, com as perseguições em que as pessoas preferiam ter filhos masculinos em vez de filhas, em que havia muita falada assim, que as mulheres não podiam levar ter mais do que um filho. Era possível tê-los, mas o Estado tentava ter uma posição em que não era algo desejável, pois havia muito a pressão social para as pessoas seguirem aquelas normas, e aí é quando falamos mais num paradigma coercivo.
Será um modelo demográfico português um exemplo a seguir?
Bem, esta pergunta é muito interessante. Eu já falei várias vezes sobre isto, até numa conferência no ano passado, em que estavam lá a falar sobre o futuro de Portugal demográfico, e é impressionante que toda a gente que estava lá, desde académicos a demógrafos, parece que há muito uma ideia, e até sim um estudo agora há 2 meses, fizeram uma avaliação, assim, um questionário aos demógrafos na Europa, e o mais impressionante é que um terço destes demógrafos achavam que a população mundial não era insustentável, ou seja, ainda podia continuar a crescer, não havia problema nenhum, em que havia recursos para toda a gente, não há problemas, podemos lidar com isto, há tecnologia, há muitas coisas a fazer. E é interessante porque os demógrafos sempre foram pessoas que estavam intimamente ligadas aos movimentos ambientais e da ecologia, e que percebiam que a população, porque o Dia da Terra nos anos 60 e 70, o movimento ambiental que saiu do Sierra Club, todos estes movimentos tiveram como base parar o crescimento populacional. Isto começou nos Estados Unidos e acabou por ser exportado cá para a Europa. Mas todos estes movimentos começaram, a WWF, que tem o Panda, o fundador tem uma frase muito conhecida em que dizia que se eu soubesse do início, em vez de ter feito tanta promoção para a defesa dos animais, eu teria era comprado métodos contraceptivos e dar às pessoas, por exemplo. Esta é uma frase muito conhecida do fundador da WWF, e hoje em dia a WWF tem medo de falar sobre a população. A WWF, como muitas outras organizações ambientais, ênfase aqui no ambiental, porque parece que estão um bocado fora deste reino, mas dentro disto eu tenho vindo a dizer que o futuro está em tentar replicar o modelo demográfico português, ou seja, nós estamos com uma população em declínio devagar, ou seja, estamos a decrescer, mas estamos a fazê-lo sem coerção, ou seja, as pessoas que atingiram estes tamanhos familiares decidiram de forma consciente, ou seja, não foram obrigadas a ter, quando eu falo das pessoas, falo principalmente das mulheres, sejam solteiras, sejam mães solteiras ou estejam em casal, estas pessoas estão a decidi-lo, ter menos filhos, de uma forma consciente e voluntária. Não é porque estão a ser obrigadas por nenhum governo a terem menos filhos. E este é o modelo. Se nós queremos ter algum tipo de sustentabilidade a longo prazo, temos que perceber que não há maneira nenhuma de vivermos neste planeta com uma população em crescimento. E cada vez que falamos em ou ouvimos algum estudo sobre qual é que seria o tamanho populacional ótimo para os humanos viverem neste planeta a longo prazo, não há estimativa nenhuma que ultrapasse, por exemplo, no caso mais otimista, 3 mil milhões de pessoas. Nós estamos a caminho agora dos 8 mil milhões e a crescer ainda mais. Portanto, e isto é o cenário mais otimista, ou seja, teríamos que... Houve um relatório lançado em fevereiro por um grande economista ecológico, Zagusta, e ele estudou qual é que seria a população ótima no planeta. E ele diz assim: eu vou pegar na economia global e vou calcular o tal overshoot ecológico. Ou seja, ficaríamos com cerca de 70 trilhões para poder dividir pelo mundo inteiro. Ele diz, com 70 trilhões de pessoas, poderíamos ter entre cerca de 250 milhões de pessoas até 3 mil milhões de pessoas a viver no planeta. Claro que com 250 milhões de pessoas, estas viveriam de uma forma muito mais próspera, digamos assim. E com 3 mil milhões de pessoas, teria que se apertar o cinto. Ou seja, cada um de nós viveria com muito menos. Mas é só para vermos a escala, a diferença entre o que são estes profissionais que tentam calcular qual é que seria o futuro da nossa espécie neste planeta a longo prazo e a diferença que neste momento seria, no melhor dos casos, quase 5 mil milhões de pessoas. Portanto, sim, eu acho que o futuro para outras nações seria estas, tentarem adotar o modelo português, porque é um dos que tem as taxas de fertilidade mais baixas do mundo, se não me engano é a terceira mais baixa do mundo. E nós atingimos-lo de forma consciente e temos muitas vantagens. Podemos, por exemplo, o nosso noreste transmontano está a ser aproveitado para projetos rewilding, porque estes locais foram abandonados, as populações preferiram ir para as cidades. Agora temos um país em que está a ser pioneiro na reintrodução de outras espécies que já desapareceram, seja do lobo e estes locais estão-lhes a ser dadas numa nova vida. E não é por as populações terem abandonado estes locais que ficam inutilizáveis, não. Nós temos que perceber que só conseguimos fazer estes projetos porque Portugal está com uma população em decréscimo e esta está a condensar-se nas cidades principalmente. Ou seja, temos o resto do país que pode ser pioneiro nestes projetos e nem todos são capazes de o fazer porque várias razões, por exemplo, imigração, podemos falar também a seguir, mas sim, eu acredito e estou convencido que este será o modelo para adotar para outros países.
Como é que a questão da imigração é contemplada num mundo sobrepopulado?
Uau, então saltaram logo para a imigração, então deixa-me ver. Ok, o argumento mais fundamental no meio disto tudo é a questão da... Quando movemos pessoas de um país com consumo, sei lá, per capita, quando dizemos per capita é por cabeça, ou seja, por pessoa, é mais baixo. Isto geralmente é visto pelo income, ou seja, pelo, por quanto dinheiro é que uma pessoa pode ganhar no país, ou seja, ordenado, geralmente é o ordenado mínimo. Ou seja, passamos de um país em que o income é baixo, e se passar, e se uma pessoa emigrar, vou dar o exemplo, da Nigéria para os Estados Unidos, nós temos um aumento deste income, ou seja, a pessoa, quando muda de um país pobre, mais pobre, com uma economia mais pobre, para um país mais, uma economia sobredesenvolvida, as pessoas tendem a aumentar o seu impacto per capita, ou seja, a sua afluência. As pessoas consomem mais, tornam-se mais materialistas, compram mais roupas, viajam mais, ou seja, todo o impacto por indivíduo aumenta. Ou seja, o argumento que está na base chama-se o restricionismo ambiental da imigração, é que ao passarmos milhões de pessoas de países com income per capita mais baixo para outros com mais alto, claro que eu dou o exemplo dos Estados Unidos porque é um país como dos países mais desenvolvidos que crescem mais rapidamente em termos populacionais, não devido a crescimento natural, ou seja, por reprodução da população indígena, mas por imigração, são dos que têm as maiores taxas de imigração. Este é um país que nós sabemos que é dos principais responsáveis pelas alterações climáticas, pela destruição dos seus ecossistemas, principalmente porque a sua população está a aumentar rapidíssimo. Ou seja, eles todos os anos aumentam em mais de 1 milhão de pessoas, se não estou em erro, só devido à imigração, praticamente, porque a taxa de fertilidade está perto do limite natural de não substituição. Ou seja, a única razão pela qual os Estados Unidos continuam a aumentar a população é devido à imigração. Imigração de países que são essencialmente com impacto per capita muito mais baixo. Quando nós estamos a falar em termos de sustentabilidade, ou seja, das alterações climáticas, ou seja, do que for, nós temos que pensar que, e eu costumo dizer isto, que se há um argumento a colocar e a defender é que os países sobredesenvolvidos, ou seja, aqueles que têm economias muito, muito desenvolvidas e com, em grande escala e dimensão, deveriam ser os primeiros candidatos a reduzir as suas populações, porque são os que têm um impacto per capita maior, ou seja, por indivíduo, cada pessoa consome. Se compararmos, por exemplo, com um português em média, a pegada só em termos de emissões de carbono de um indivíduo dos Estados Unidos é cerca de 4 a 5 vezes maior do que um português. Isto é uma... Pronto, não é preciso pensar muito que se tivéssemos que argumentar onde é que deveríamos primeiro reduzir a população do mundo, seria nos países mais desenvolvidos. Qual é que é o argumento que vem a seguir e que é dificílimo de colocar em jogo? É que as populações mais pobres querem emigrar para os países mais ricos para poderem viver como eles. Pronto, mas isto é totalmente natural. As pessoas querem tentar adquirir o melhor estilo de vida possível com prosperidade. Só que, claro está... Isto está a levar à expansão das economias desses países e com que os mesmos continuem a perpetuar um impacto no clima, nos ecossistemas a nível mundial, porque nós temos que pensar, né? Sabemos bem que, por exemplo, a Europa não é autossustentável. Nós vamos buscar peixe à África, à costa africana, vamos buscar, exportamos grande parte das nossas indústrias mais poluentes para países com economias em desenvolvimento. E depois argumentamos que estamos a reduzir as nossas pegadas carbónicas, porque, claro, se estamos a colocar a produção de cimento e de outros materiais em países em desenvolvimento, são eles que ficam com essas pegadas carbónicas, porque é lá que está a ser desenvolvido o produto. Portanto, nós aqui depois argumentamos, mas vejam, a Inglaterra reduziu em 17% ou assim as suas emissões de carbono nos últimos 15 anos. Mentira! O que fizemos foi exportar a nossa pegada para o outro lado. Só que a Inglaterra é outro exemplo de um país na Europa, até se não estão em erro, é o que mais cresce rapidamente devido à imigração, e que tem um impacto per capita ainda maior do que o português em média. Portanto, é nestes cenários em que a imigração se torna uma parte fulcral de toda a parte da imigração e da sobrepopulação. Está tudo interligado.
E foram estas as nossas perguntas. Obrigada, João, por teres aceitado estar aqui connosco hoje. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora.
Ora essa, o prazer foi meu.